Olá, eu sou a Nath Rezende e eu estou muito feliz de ter você nesse propósito de oração, mulher de Deus, graças a Deus. Se você olhar a imagem desse propósito, ele tem uma etiqueta, como se fosse uma etiqueta de preço, super luxuosa, dourada. E é isso que eu estou propondo nesse propósito, que eu e você, a gente tem uma price tag, uma etiqueta de preço que diz mulher de Deus, graças a Deus. E isso nos distingue no mundo espiritual. Isso diz o valor que nós temos, por onde nós passarmos. E o único caminho para conseguir uma etiqueta dessa é a graça de Deus, a graça de Jesus. E a gente vai aprender sobre graça nesse propósito. Uma graça que, quando a gente entende esse princípio, a gente entende honra, a gente entende cura e a gente entende libertação, que é o que você vai aprender aqui comigo, vai aprender aqui na Realeza. Entender a graça corretamente faz a gente entender corretamente como se sentir merecedora, como se sentir digna, como se sentir amada, como se sentir reconhecida, como ter relacionamentos melhores, como ter sucesso, como viver a riqueza que a gente tanto sonha. Todas essas coisas que a gente almeja e todas nós almejamos, em alguma medida, de alguma forma, nós vamos ter o entendimento correto a partir dessa lente. Dessa palavrinha que se chama graça. Então, estou muito animada que você está aqui. Hoje é o primeiro dia, nós vamos caminhar juntas por 7 dias. Eu quero que você faça um compromisso comigo. Mesmo que você não veja no dia 1, mesmo que você não veja no dia 2, mesmo que você não veja no dia 3, você vai ficar até o dia 7, porque você vai concluir o que começou. Você vai dar tempo para o Espírito Santo falar com você. Você vai permitir que a sua mente seja transformada. E esse é o tema desse primeiro dia. Tá preparada? Então é só ficar aqui, pegar seu café e curtir o dia 1 desse propósito que está só começando. A palavra de Deus diz que a vontade dele para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Se você está vivendo qualquer coisa na sua vida que não é bom, que está longe de ser perfeito e que não é agradável, você está no lugar certo. Seja muito bem-vinda ao primeiro dia do propósito de orações guiadas da Realeza, intitulado Mulher de Deus, Graças a Deus. Eu sou a Nath Rezende, eu te dou as boas-vindas com muita alegria. Eu sou a pessoa que vou conduzir essas orações com você nos próximos 7 dias. Se você não me conhece, eu espero que você venha conhecer, que a gente se aproxime. Eu quero conhecer a sua história, eu quero saber como que esses áudios te impactou. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é, se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a me seguir lá no @nat.rezende, nat com TH, Rezende com Z, porque você está prestes a viver coisas extraordinárias em Deus. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção sobre isso. Eu acabei de conversar com Deus sobre isso e eu declaro isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Esse é um propósito para você viver essa maravilha que é a palavra de Deus também nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem nele creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Presenteador, a gente poderia dizer. Tem um presente dos céus para você essa semana. Eu tenho certeza que nos próximos 7 dias, se esse é seu primeiro propósito, ou o quinto, porque esse já é o quinto que nós fazemos juntas na Realeza, você vai receber algo direto mesmo da parte de Deus. Não é de mim, não é das pessoas, mas é daquele que sabe exatamente o que você precisa e que tem planos para a sua vida, planos mais altos que o que você poderia sonhar em ter. Então, começa a gerar expectativa no seu coração, estende a mão para receber esse presente e eu vou orar com você. Eu estou com a minha mão estendida aqui também. Pai, muito obrigada por cada mulher que chegou aqui nesse áudio. Eu te agradeço pela vida delas, eu te agradeço pelos planos que o Senhor tem para a vida delas, para a família delas, para a casa delas. E eu te agradeço pelos presentes que o Senhor entregará para elas, dons, fé, coisas lindas que eu não saberia nem começar a prever. Eu também agradeço os presentes que o Senhor vai entregar nas minhas mãos durante esses 7 dias. E eu te peço, Espírito Santo, abra os olhos, tire as vendas dos olhos, Abra os ouvidos, tire o tampão dos ouvidos e abra o coração dessas mulheres para ouvirem a sua voz. Porque a tua palavra diz que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, Jesus falou. Então as suas ovelhas que estão ouvindo esses áudios, Pai, que elas possam ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém! Amém, rainha! Concorda aí comigo, quem está acostumada já com como funciona o propósito de oração. E eu quero começar falando para vocês que essa história da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável está lá em Romanos, que é um livro que está na Bíblia. Esse é um propósito para mulheres cristãs, mas se você não é cristã ainda, não está muito convicta desse posicionamento de fé, você pode ficar aqui, esse é um propósito aberto, não vá embora, fica até o final, faz esse compromisso com você mesma de concluir o que você começou. E essa história de que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós está em Romanos, que é um livro da Bíblia, do Novo Testamento, capítulo 12, que fala de uma nova vida. Quem está precisando de uma nova vida? Esse é o propósito para você. E nesse trecho, dessa parte desse livro, está no capítulo 12, fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é o como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro, eu tenho que crer que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, porque é impossível agradar a Deus sem fé, porque a gente precisa crer que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que você precisa ter como ponto de partida dessa jornada é crer que Deus tem algo que é bom, perfeito e agradável para você. Uma nova vida, diferente da que você está tendo. Segunda coisa que você precisa entender é que como então? Como, Nath? Eu quero, eu topo. Eu topo essa jornada com você, eu topo esse desafio. O como é tendo a mente renovada. E, Nath, mente renovada, eu não sei se eu topo, porque eu gosto da minha mente sem estar renovada. Então, esse propósito não vai te ajudar. Porque acabamos de ler que existe algo bom, perfeito e agradável para nós, mas existe algo que precisamos entregar, que é o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, Deus tem algo para nos dar, mas nós temos algo para nos oferecer, para acessarmos isso. Não é uma troca, muito pelo contrário, a gente não teria com o que comprar as bênçãos de Deus. Eu tenho um professor do seminário que dizia que Deus é rico demais para a gente ter alguma coisa para dar para Ele, e nós somos pobres demais para termos alguma coisa para dar para Ele. Não é uma troca equilibrada, mas existe uma coisa que nós podemos fazer, e é isso que eu me dedico a ensinar, por sinal, que é posicionamento. Se Deus prometeu que através da renovação da mente eu experimento uma vontade dele que eu não conheço, mas que ele garante que é boa, perfeita e agradável, a única coisa que eu preciso fazer é me posicionar em fé nessa palavra. E como que eu expresso que eu me posicionei em fé nessa palavra? Falando, sim, Senhor, o Senhor pode renovar a minha mente. Eu quero conhecer essa vontade que eu ainda não conheci. Então, isso é um pedágio, o nosso posicionamento. É algo que a gente precisa entregar aqui. É algo que a gente precisa oferecer a Deus como um ato de boa fé, como um ato de fé, como um ato de eu creio. Eu quero dar esse passo no escuro, eu quero assumir esse risco. E literalmente, rainha, esse é o único pagamento que você vai precisar fazer. Não existe pagamento em dinheiro, não existe pagamento em bens, não existe sacrifício, não existe promessa a ser paga, não existe reza a ser feita, não existe sacrifício de animais, não existe mandinga, não existe nenhum ritual que você vai precisar fazer. Você só vai precisar entregar a sua mente, o seu corpo, como um sacrifício vivo a Deus. Reconhecendo que Ele é capaz, reconhecendo que Ele é Deus, que se tem alguém que pode, é Ele. O nome disso, em termos bíblicos, é honra. Honra é uma palavra fascinante. Em toda e qualquer cultura, em toda e qualquer sociedade, a honra existe. E a honra fala sobre algo que tem muito valor. Só que cada cultura e cada sociedade dá valor a certas coisas. Eu costumo brincar que, até alguns anos atrás, tinha muito valor você ter um talão de cheque no bolso. Hoje em dia tem pouco valor, né? Serve para muita coisa, serve para nada. Até o dinheiro ter na carteira, daqui a pouco não serve para nada. E olha que louco, dinheiro que vale muito não tem valor porque não tem quem tenha troco para te dar ou possa aceitar dinheiro. Você tem que ter uma carteira eletrônica, ou um cartão de crédito, ou um Pix. Então, ter valor de fato e ter valor na nossa mente ou na nossa cultura são coisas muito diferentes. E honra é o termo bíblico para justamente dar valor às coisas que Deus disse que tem valor. Então, quando ele fala para honrá-lo acima de todas as coisas, é para dizer assim, coloca todo o seu valor em mim, toda a sua esperança em mim, toda a sua expectativa em mim, que vai dar bom. Não tem como dar errado quem investe em mim. Eu honro quem me honra, ele falou em 1 Samuel. Então, eu e você precisamos dar essa primeira moeda de honra, botar na mesa, ali, ó. Eu quero oferecer a minha mente para que Deus renove a minha mente. Deus que me criou, Deus que me amou, e a gente vai falar sobre isso ao longo desse propósito. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber, para você não perder o seu tempo nos próximos 7 dias e nem perder o presente que Deus tem separado para você, que é unicamente para você, você precisa saber o que, que vai custar. Os 7 dias, o tempo de duração do áudio não é nada. O seu coração é tudo. Então, o seu posicionamento é o que vai te custar. Literalmente, é a única coisa que vai te custar. Que, ao mesmo tempo, é tudo. É abrir mão de tudo aquilo que você achou que tinha honra até hoje para se abrir para uma história nova. Uma história que você ainda não conhece. Pelo fato óbvio que, se você conhecesse, você já estaria vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, pode ser que você viva em algumas áreas e não viva em outras. Se concentra nessas outras e vamos juntas. Está preparada? Posso contar com você? Então, eu quero falar com você nesse propósito a respeito da graça de Deus. Esse propósito, ele é o 5º propósito de orações que a gente faz na Realeza, como eu falei para você antes. A Realeza é o curso mais lindo que eu já vi na minha vida. Ele é o primeiro curso voltado para mulheres cristãs, que trata tanto de travas espirituais, que a Bíblia chama de raiz de iniquidade, quanto de travas emocionais, que a Bíblia chama de raiz de amargura. A gente faz isso lá na Realeza apenas lendo a palavra e fazendo orações como essa. Alguns propósitos a gente, pela graça, estende a cortesia para que mulheres que estão fora dessa comunidade possam participar. E esse é o caso desse propósito. Você foi alcançada pela graça. Porque existem mulheres que estão lá dentro fazendo o curso, você pôde acessar esse conteúdo gratuitamente. Não é lindo? Já é um exemplo de graça na sua e na minha vida. E a Realeza, ela nasceu quando eu comecei a me posicionar em fé e olhar para a Bíblia e falar assim, se isso daqui tudo é Deus mesmo, se foi Deus que falou todas essas coisas, eu quero fazer prova da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus não mente, Deus não muda de ideia, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Eu falei, eu quero viver isso aqui, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Quando isso aconteceu, eu vinha de uma jornada de buscar tudo o que eu encontrei hoje e que eu ensino, como vocês encontrarem na Realeza também, através de um posicionamento de honra, eu ensinava e vivia por outros meios. Então, eu já usei o coaching como meio, eu já usei a constelação familiar, que é uma abordagem terapêutica, como um meio de alcançar essas bênçãos, essa restauração de vida, essa nova vida, essa vida mais rica, mais feliz, mais próspera, mais abençoada, de relacionamentos mais saudáveis, de menos ansiedade. Eu trabalhava com técnicas de liberação emocional, tudo renovando a mente. Todas essas técnicas, ela tem algo por trás. Ela te ajuda a acreditar em algo novo, em algo melhor. E eu trabalhei com isso por muitos anos. E tinha muitos resultados, aparentemente, vindos de Deus mesmo. Porque alguém que não vivia algo bom, começou a viver. Não vivia algo agradável, começou a viver. E não vivia algo perfeito, e começou a me dizer, Nath, está tudo perfeito agora. Parece que a gente está falando de Romanos 12, 2, né? Só que eu não conhecia o que vocês vão conhecer ao longo dos 7 dias que virão. Eu não sabia o que que queria dizer graça. Pela graça vocês são salvos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Todo culto que você for tem essa frase no final. Toda missa também acredito que tenha. E que graça é essa? O que que isso quer dizer? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que a graça era a matéria-prima da honra. Eu não sabia que a graça era o único caminho para ter uma mente renovada pelo próprio Deus. Não é uma mente renovada por terceiros. É uma mente renovada pelo próprio Deus. Isso é luxo, não é? Isso é riqueza, não é? Então, propósitos de oração como esses começaram a fazer parte da minha vida. Eu comecei a ter minha mente renovada lá atrás, através de propósitos de oração. E Deus começou a me revelar, tirar a venda dos meus olhos, tirar o tampão dos meus ouvidos e me ensinar o que tem valor para Ele. É como se tivesse começado a passar um filme novo na minha mente. Sempre tinha passado um filme, ou muitos filmes, e de repente começa a passar um filme que eu não forcei, que eu não manipulei, que eu não usei nenhuma ferramenta, que eu não implantei, mas que vinha direto do céu, direto da palavra de Deus. E essa é uma história extraordinária quando a gente vive. Os propósitos de oração foram tão importantes na minha jornada que hoje eles fazem parte essencial da realeza. E cada um tem um enfoque. Todos eles são propósitos de honra, cura e libertação, porque essa é a minha área de atuação. Eu digo que esse é o estilo de vida da mulher cristã que leva a sério Jesus, que leva a sério a palavra de Deus, que leva a sério esse posicionamento de fé. Honra, cura e libertação é um estilo de vida. Mas dentro desse estilo de vida de honra, cura e libertação, de um posicionamento de fé de honra que cura e liberta, e é simples a beça isso, a gente deu enfoques diferentes para todos os propósitos e os outros estão disponíveis na realeza. Esse daqui, o enfoque vai ser a graça, a extravagante graça de Deus. Uma moeda, preste atenção nessa palavra, sem precedentes, que mudou para sempre a história de todas as mulheres e de todas as famílias da Terra. O entendimento correto da graça é a chave para a gente também entender honra, cura e libertação do jeito correto. Mas não só. Quando a gente entende a graça, a gente entende a autoestima. Quando a gente entende a graça, a gente entende o merecimento. Quando a gente entende a graça, a gente entende bem-estar emocional, uma vida sem ansiedade. A gente entende sucesso pessoal. Esse era o meu nicho antes. E a gente também entende a verdadeira riqueza que uma mulher tem. Esse novo propósito, ele vai simplesmente transformar a sua vida. E eu quero começar te perguntando qual é a história de amor mais marcante que você já ouviu. Eu quero que você pare para pensar um minutinho. Qual foi a história de amor mais marcante que você já ouviu? Enquanto você pensa, vou te contar como que esse propósito nasceu. Todos os propósitos nascem no meu coração, Deus fala comigo em oração, e eu já sei que é um convite que Ele está me fazendo para primeiro me tratar naquela área. E depois que Ele me trata naquela área, eu posso conduzir vocês naquela área que Ele me tratou ou está me tratando. E eu já adianto para vocês que no caso desse propósito aqui, Ele ainda está me tratando. E por isso eu estou tão feliz para receber o meu presente nesses 7 dias. Enquanto você vai pensando aí qual é a história de amor mais linda que você já viu, pensa aí na história de amor mais linda que você já viu. Pode ter sido na sua vida, na vida de alguém que você conhece, pode ter sido na televisão, na novela. Fala para mim aí qual que mais te marcou, qual a primeira que você lembra. Eu quero te dizer que eu escuto muitas histórias, né? Eu não me apresentei completamente no início desse áudio, mas eu hoje sou criadora do curso da Realeza, como vocês sabem, como eu falei agora um tempinho atrás. A Realeza já tem mais de 1.000, nem sei agora, são 1.300 alunas. Eu também sou fundadora da Escola Realeza, então a Realeza é aquele curso que eu te falei de posicionamento de honra para mulheres cristãs. Um posicionamento que muda tudo, literalmente muda tudo. De viver, não viver a vontade de Deus para viver a vontade de Deus. Para resumir, eu também sou fundadora da Escola Realeza, que é uma escola para líderes cristãs que atuam ou desejam atuar com honra, cura e libertação. Essa escola é uma alegria na minha vida, ela começou nesse ano, a Realeza começou no ano passado. E eu sou conselheira do Ministério de Cura e Libertação da pastora Tânia Tereza, minha pastora amada, do Ministério SILC, o Seminário Internacional de Libertação e Cura. E esse foi o seminário que Deus usou para me alcançar, para me limpar, para me ensinar libertação, para me ensinar a honra na prática. Ele me ensinava na palavra e nesse ministério eu tive a oportunidade de praticar. E foi nesse ministério que eu ganhei um lugar no meu ministério, no campo de batalha, que eu digo, como parte da elite da tropa. E eu atendi muita gente. Eu sou muito, 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 muito atuante naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu penso nisso dia e noite, eu estudo isso dia e noite, eu oro sobre isso dia e noite, eu atendo gente dia e noite. Tudo que eu faço é para viver o meu chamado. E para hoje levantar outras mulheres a viverem o chamado também. Então, já escutei muita história. Muita história feliz, muita história triste. Normalmente, histórias tristes que viram histórias felizes. Depois desse encontro com os ensinos de cura, libertação e de honra. Então, eu pude ver que eu e você, por mais que a gente não se conheça e que a gente tenha tido criações diferentes, a gente talvez viva até em mundos diferentes nesse sentido dos contextos, mas eu e você queremos viver uma história de amor. Isso daí não tem para onde correr. Nós queremos nos sentir amadas. Isso é o final da linha de qualquer conversa que eu tiver com qualquer uma de vocês. Quando eu te perguntar qual é a maior história de amor que você já ouviu, que você lembra, que mais te marcou, que seja, vai ser porque despertou em você uma alegria, uma paz, um bem-estar, uma sensação de se ela pode, eu também posso, né? Uma história de superação que te inspira também viver uma história de superação. E por aí vai. E quando eu recebi esse propósito da parte de Deus, eu já vi a imagem que ele teria. E a imagem dele são umas caixinhas azul turquesa lindas. Você reparou nessa cor? Eu ouvi muito esse feedback no Instagram. Nossa, Nath, eu amo essa cor, eu amo essa cor dessa caixinha, eu amo essa cor dessa caixinha. E essa cor é uma cor chamada azul Tiffany. Você sabia disso? Talvez você não saiba, mas eu sei porque minha primeira formação foi como designer e eu trabalhei com isso por 14 anos. Eu trabalhei em todas as frentes do mundo de artes, design, cultura. Trabalhei com cultura há muito tempo, com cinema. Então, isso está em mim, né? Eu fui literalmente formada e forjada para enxergar o mundo com essa lente. Assim como você também foi formada e forjada para enxergar o mundo com as lentes que você foi ensinada. Essa foi de propósito, mas existem lentes que a gente aprende só por estar vivendo, só por estar dentro de um contexto, de uma cultura, de uma sociedade, de uma família. Mas a cor azul Tiffany, ela me lembra, além dela ser uma cor muito linda mesmo, não é por acaso que a Tiffany a escolheu para ser a cor da marca Tiffany. Tiffany é uma marca de joias, muito conhecida. Se você colocar no Instagram Tiffany, você vai ver que é tudo dentro desse azul Tiffany. É um azul turquesa, lindo, e ao mesmo tempo lembra o conto de fadas. Não lembra conto de fadas? É um azul que lembra os contos de fadas, e ao mesmo tempo é feminino, e ao mesmo tempo as joias são lindas. Então, na hora, Deus me deu essa imagem da caixinha da Tiffany. E toda vez que eu vou fazer uma oração com alguém, eu faço uma brincadeira quando eu vou ensinar perdão. E a gente vai chegar lá. Mas toda vez que eu ensino perdão, eu falo, olha, o perdão é valioso. A gente não costuma tratar o perdão como algo valioso. A gente costuma tratar o perdão como algo que vai fazer a gente perder algo valioso. O quê? Eu vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo comigo? De jeito nenhum. Ela vai apagar. Porque se eu dou o perdão, eu estou dando valor. Eu estou falando que a dívida que ela está me devendo não tem mais dívida. Como que eu vou arriscar uma dívida? Não. Então, perdão nunca é visto como algo valioso de cara. Mas eu lembro que a gente recebeu um perdão primeiro. E eu sempre que vou orar com essa mulher, eu falo assim, ó, agora segura esse perdão. Agora pensa nesse perdão. Agora realiza que a palavra de Deus diz que esse perdão vale tanto. E eu faço uma ilustração. Eu falo, se aqui na tua frente tivesse uma caixinha da Tiffany com um daqueles anéis belíssimos, você deixaria essa caixinha em cima da mesa quando esse atendimento acabasse? E todo mundo, sem exceção, fala, não, de jeito nenhum. Se eu ganhasse o anel da Tiffany, eu ia estar rindo de orelha a orelha, eu ia guardar direto na minha bolsa. Eu nunca ia deixar uma caixinha daquela para trás, até porque a cor, né, ela não passa despercebida em lugar nenhum. Eu falo, o perdão de Deus vale muito mais do que uma caixinha da Tiffany, mas se a gente conseguir enxergar, ter a mente renovada o suficiente para perceber valor, tanto quanto a gente percebe o valor de uma joia, já ajudou bastante. E toda vez que eu falo de perdão, eu falo de algo de muito valor, e a questão da Tiffany agora é uma ilustração que eu uso já usei centenas de vezes, e quando o Senhor me deu esse propósito, foi a caixinha da Tiffany que eu vi. E pensando nesse propósito, escrevendo sobre ele, orando sobre ele, eu lembrei de uma história. E eu quero contar para você essa história nesse primeiro dia. A história de amor mais impactante que eu já ouvi foi num filme. Talvez a sua também tenha sido. Até hoje, quando eu penso em Tiffany, quando eu penso em joia, quando eu penso em luxo, quando eu penso numa mulher que se sentiu... acima de tudo, sabe? De todos. Uma mulher que se sentiu muito amada, uma mulher que teve uma história de superação. Me vem à mente o filme Uma Linda Mulher. Você já viu esse filme, Uma Linda Mulher? É um filme antigo, da década de 90. Inclusive, ele foi lançado no ano 90. Eu era criança, gente, nos anos 90, mas esse filme ele está tatuado na minha mente. Desde a música. Dum, 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 dum. Eu escuto a música. Eu lembro das cenas. Muito provavelmente porque eu vi repetidas vezes na sessão da tarde. Quem via a sessão da tarde aí? Eu não estou te recomendando a ver o filme. Eu não revi o filme para fazer esse propósito. Mas eu fui pesquisar a história por trás do filme. Como esse filme foi produzido? Por que ele foi produzido? Por que Deus estava me lembrando desse filme para eu gravar esse propósito? Eu quero compartilhar algumas curiosidades com você. Se você nunca viu o filme ou não se lembra, eu vou te relembrar. É um sucesso de bilheteria. Até hoje, é o maior sucesso de bilheteria do mundo em termos do nicho, da área que ele faz parte, que é a comédia romântica. Ele é o terceiro, sei lá, da história de todos os filmes. Então, ele é um sucesso mesmo. Difícil achar uma pessoa que não tenha visto esse filme. Foi esse filme que colocou a Julia Roberts, tipo, o rosto dela em todo o mundo. O perfume que eu uso hoje, ela é a garota propaganda, graças a esse filme. Então, esse filme ele foi ele teve um sucesso tão grande, uma aceitação tão grande, que ele moldou uma cultura inteira, moldou toda uma geração. E se você não se lembra, a Julia Roberts ela interpretava uma mulher que se chamava Vivian. Essa mulher era uma prostituta em Hollywood. E existia um homem nesse filme, que era o Richard Gere. Muito lindo, charmoso, aquela época, né? Que era o Edward. E o filme conta a história desse encontro entre um magnata, um homem muito bem-sucedido, muito rico, com uma prostituta de Hollywood. Muito linda, mas que não tinha valor nenhum. Uma prostituta não tem valor nenhum numa sociedade. Uma prostituta é considerada menos que gente. Ela é literalmente um corpo, um objeto. E ela vive do comércio. O comércio de si mesma. O comércio daquilo que a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Então a casa de Deus é um comércio na vida de uma prostituta, mas a Vivian, por conta de uma interpretação, de um roteiro, de uma música e uma combinação perfeita de todos esses elementos da contação de história do cinema, do que chamam da mágica do cinema, encantou todas nós. Talvez você seja uma exceção, mas as estatísticas não mentem. Todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças do mundo inteiro começaram a enxergar aquele filme como um conto de fadas moderno, porque aquela prostituta é encontrada por aquele homem maravilhoso. Eles passam uma semana dentro dessa transação comercial, mas depois eles se apaixonam. A vida dela é transformada, porque ela sai de um lugar de uma mulher que ninguém dava valor nenhum. Tem uma cena bem marcante no filme em que ela entra numa loja e as vendedoras olham ela de cima embaixo e falam: não é para você o que tem aqui. E depois ela volta com cartão de crédito, bem vestida, com dinheiro. Na verdade, ela não estava bem vestida ainda. Ela se tornou bem vestida depois de ter comprado as roupas de mulheres dignas, valorosas, honrosas, da alta sociedade. Mas quando ela chega com o cartão de crédito dela, que na verdade não é dela, é dele, ela compra, certo? Ela compra. Ela, de repente, tem muito mais valor, porque o valor dela passa a ser o do limite, sem limite, daquele cartão. Eles se apaixonam. E uma cena que me marcou muito quando eu era criança, e eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler que tem mais de 30 anos, não conta mais, né, gente? Já prescreveu aí na lei dos spoilers? Que é quando ela está no alto da torre, como uma princesa que precisa ser resgatada, salva, que está em apuros, só que a torre é um prédio, provavelmente na periferia de Hollywood, eu não lembro agora, ou talvez ali no Hollywood Boulevard mesmo, que era onde ela trabalhava, mas ela está no alto do prédio, com aquelas saídas de incêndio, aquelas saídas que parecem varandinhas nos prédios americanos, e ele chega no cavalo branco, que não é um cavalo, é uma limusine, se eu não me engano, é um carrão, e ele resgata a princesa em apuros, e eles vão ser felizes para sempre. Esse filme fez sucesso porque ele conseguiu passar esse tom de conto de fadas, de amor, de uma história de amor linda. Mas o roteiro original, pasmem, era para conscientizar a respeito da prostituição em Hollywood. O título original era $3,000, porque era para conscientizar a respeito do serviço de alto luxo que era prestado naquela época e que botava essa etiqueta de preço, né, nas mulheres, nesse serviço, $3,000. Era o preço que aquelas mulheres tinham, $3,000. É dinheiro, é, mas será que era quanto ela valia? Elas valiam? Será que é quanto alguma mulher vale, né? $3,000. Bom, quando o roteiro tentou passar, muita gente achou sombrio demais, muita gente não quis investir, não quis atuar. Tem uma lista de atores que negaram o papel do Richard Gere e uma lista de atrizes que negaram o papel da Julia Roberts. Julia Roberts era uma desconhecida de 21 aninhos. E ela aproveitou a oportunidade para ser catapultada para um outro patamar. No meio, ela ganhou prêmios dessa atuação, o roteirista também. E aí, para inspirar um novo título, uma linda mulher, Pretty Woman, bem com cara de conto de fadas, eles usaram uma música que tinha sido sucesso mundial na década de 60. Então, anos antes, quase 30 anos antes, eles pegaram aquela música que a gente conhece muito bem. Pretty Woman, walking down the street. E a gente canta, né? Aquilo era lindo. A música praticamente diz que o homem não consegue não olhar para ela, que ela é boa demais para ser verdade, que ela é maravilhosa. Exaltando o valor da mulher, né? E, de repente, um filme que quase não saiu do papel porque tinha um tom sexista, sombrio, macabro, deprimente, de expor uma cena real da sociedade, algo real que o mundo vivia e vive até hoje, virou um conto de fadas moderno. Isso por si só já é fascinante, né? É fascinante como funciona a mente humana, como funciona uma cultura, como uma cultura é moldada por uma história. Eu e você somos moldadas por histórias. Eu e você somos moldadas por histórias. Essa história, ela entrou no meu inconsciente, no seu, como uma história de amor, como uma história bonita, como uma história de superação. Finalmente, uma mulher que estava presa num submundo, presa na pobreza, presa na falta de dignidade, de honra, encontra um homem com dinheiro que vai salvá-la desse lugar. Mesmo que você esteja agora pensando, essa história não tem nada a ver comigo, ao longo dos 7 dias eu vou provar que essa história tem a ver com todas nós. Mas eu ainda não terminei de contar a minha história. Eu vi esse filme quando era criança e em 2019 eu fiz uma viagem para a Califórnia porque eu ia todos os anos, já era o segundo ano consecutivo que eu ia servir, eu digo que as trevas hoje. Eu ia servir num evento de renovação da mente sem ser via caminhos legítimos que Deus estabeleceu na Bíblia. Então, era um evento que eu ia, que eu aprendia todo tipo de técnica debaixo de todo tipo de influência espiritual. Era um horror, era um evento muito relacionado à Nova Era. Califórnia é um território muito ligado à Nova Era. Então, já era o segundo ano que eu ia, e nesse ano específico, o evento acontecia no norte, mais ao norte da Califórnia. Los Angeles é bem ao sul, se você pensar no mapa. E eu decidi nesse fazer uma viagem de carro, uma road trip do norte ao sul, naquela Highway 1, sabe? Que tem aquelas falésias, com aqueles mares, aquelas praias, aquelas pontes. Até hoje, um dos cenários mais bonitos que eu já vi. Foi uma viagem muito linda. Que mesmo eu afastada dos caminhos do Senhor, eu tive encontros com Deus naquela viagem, que eu conto para vocês ao longo desses 7 dias. Mesmo afastada, hein? Mesmo em desonra, mesmo em imoralidade sexual, mesmo em pecado, pela graça, Deus me livrou de muitas coisas naquela viagem, eu vou contar nos próximos dias, mas quando eu cheguei em LA, quando eu cheguei em Los Angeles, eu encontrei com uma amiga, e essa minha amiga me levou para conhecer Los Angeles, a gente passeou, foi muito legal. E um belo dia ela falou para mim, Nath, eu tenho um appointment na Tiffany. Eu tenho um encontro marcado na Tiffany. Ela ia ver uns anéis de noivado para ela. E eu, nessa altura, tinha terminado recentemente com um namoro no Brasil, antes de fazer essa viagem. Falava com esse namorado no telefone ainda. Eu sabia que ele não era o homem para mim. Eu acredito que ele também sabia que eu não era mulher para ele. Mas algo mais forte que eu me fazia mandar mensagem para ele. Você já viveu algo assim? Você sabe que aquilo não é bom para você. Você sabe que aquele relacionamento não é bom para você. Mas algo mais forte do que você te leva a se envolver, a se vincular, a ir lá, sabe? Espremer daquela pessoa alguma manifestação de amor. Falar com ela, só de estar com ela, parece que você pertence, que você é amada, que você... Você já viveu algo assim? Sobre essa sensação de algo mais forte que eu me levou a fazer isso, a gente vai conversar nos próximos dias. Você vai entender, tem uma explicação espiritual para isso. Que eu não sabia na época, né? Então, eu estava vivendo aquele romance esquisito, à distância, e a minha amiga estava para casar e ela queria escolher os anéis e a gente foi na Tiffany. Que só podia entrar com hora marcada. Quando a gente chegou na Tiffany, aonde era a loja da Tiffany? Dum, 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 no cenário do filme Pretty Woman. Eu não acreditei quando eu vi. Instantaneamente, o download do filme veio na minha cabeça. Eu lembrava das cenas, eu lembrava da Vivian andando, eu lembrava da música. Falava, meu Deus, foi aqui. E eu entrei naquele frisson, como se eu tivesse entrado num cenário de filme. Como se você entrasse na Disney tem o cenário do De Volta para o Futuro, e você está andando falando, meu Deus, aqui foi aquela história linda. Foi nessa Tiffany, foi nessa loja que ela entrou, foi aqui, foi aqui, foi aqui. E eu já entrei na Tiffany com aquela mente, com aquele filme passando na minha mente. Já que eu estava lá, eu comecei a olhar os anéis, enquanto minha amiga experimentava os que ela gostou. E eu olhei alguns que eu gostei. e eu experimentei um anel. Para vocês que fazem parte do grupo fechado da Realeza, eu vou compartilhar o vídeo desse anel que eu tenho até hoje. 2019, eu não estava nos caminhos do Senhor, mas pela graça, Deus falou comigo ali. Eu experimentei um anel e eu tenho um vídeo, como eu falei, vou compartilhar, falando, eu acho que eu gosto desse mais do que daquele. Se você visse essa cena num filme, eu gosto mais desse, eu acho que eu gosto mais do que aquele. I think I like this one better, eu falei. Você me escuta falar no vídeo. Parece que é uma mulher super digna. Parece que é uma mulher que tinha um noivo super digno. Um homem que, de fato, tinha interesse em assumi-la, em cuidar dela, em protegê-la, em virar um dono, né, de uma família, o cabeça de uma família, melhor dizendo, um dono de uma casa, né, um provedor. Parecia que eu estava vivendo isso tudo. Mas eu não tinha nada disso. O homem que eu tinha não era meu e não tinha compromisso nenhum comigo. Então, tecnicamente, eu era uma prostituta. E eu não quero que você se espante com essa palavra, mas é como eu, de fato, eu me sinto quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, porque eu não trocava sexo por comércio, por dinheiro, mas o comércio era emocional. Existe uma prostituição que é emocional. Eu abro meu coração, eu entrego meu coração para as pessoas. Eu vendo em troca de afeto, atenção, palavras bonitas, qualquer coisa que sacie aquilo que me falta. E a gente também vai falar sobre isso nos próximos dias, então não vai embora. No momento que eu botei aquele anel no dedo, eu me conectei com algo dentro de mim que queria ter um anel, que queria viver uma história de amor, ainda que não fosse uma realidade para mim, até porque aquele homem por quem eu estava apaixonada, entre aspas, bem entre aspas, porque não era paixão, era outra coisa que eu vou explicar, era um enlace, né? Era um laço de almas. Aquele homem nunca me daria aquele anel. Então, outra fantasia entrou em cena. Tocou um play de um filme na minha mente. Plum, tsh, zzz. E o filme era Como o da Linda Mulher. Ser encontrada por um homem que dê valor, um valor que ninguém nunca me deu, um homem que vai me levar para passear nos lugares lindos, um homem que vai me botar um anel no dedo e por aí vai. É mais forte do que você também. É mais forte do que eu também. Eu nem nunca sonhei, antes de voltar, né, de saber quem eu sou em Deus, antes da graça entrar na minha vida, antes da minha etiqueta de preço ser está escrita Mulher de Deus, graças a Deus, eu nem nunca sonhei em viver esse conto de fadas. Mas a gente sempre tem um filme passando na nossa mente, sempre. E esse filme, ele determina o seu posicionamento. Ele determina o que você vai viver, se é algo bom, perfeito, agradável ou não. Eu definitivamente não vivi algo bom, perfeito e agradável. E ainda que hoje eu ainda não tenha esse anel de um homem de carne e osso no meu dedo, porque eu ainda não me casei, eu tenho um anel, sim. Como filha de Deus, nós recebemos um anel. Como filha de Deus, nós recebemos um compromisso. Tem uma história de amor, de fidelidade, de amor eterno, uma história de muita paixão, uma história de muito amor, uma história de dignidade totalmente restaurada, disponível para todas nós. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o noivo da igreja. A igreja é sua noiva. E eu e você, a partir do momento que compreendemos a graça e entramos debaixo dela, a gente faz parte dessa aliança. A aliança vai direto para o dedo. Não é demais? Fala para mim. Então, tem uma história de uma prostituta que ganhou meu coração, que provavelmente ganhou o seu também. A Vivian era demais. O sorriso da Julia Roberts, a fala, a química entre eles, a música, o cenário, aquela bota que ia até o meio da perna, quem lembra? Era tudo maravilhoso. Todos os ingredientes estavam lá para algo realmente que seria um sucesso de bilheteria, como de fato foi. E o orçamento, a receita, o orçamento foi de 14 milhões. É bem pouco, considerando os preços de hoje em dia para uma produção hollywoodiana. E a receita bruta desse filme, que não para de crescer, o orçamento foi pago, foi pago. A conta foi paga, o negócio agora vamos ver se vai dar certo. Deu tão certo que já chegou em quase 464 milhões de receita, mais de 30 vezes mais. Não é? É impressionante. Isso é a prova de que ganhou os corações. É a prova de que foi um conto de fadas feito sob medida para esse tempo. Para as mentes se saciarem de algo que essa história tinha para nos dar. Uma história de amor, uma história de superação, uma história de tudo ali, né? Os homens passaram a reconhecer aquela mulher passou a ter dinheiro, aquela mulher passou a ser amada, aquela mulher passou a ser bem tratada. E no fundo, no fundo, todas nós queremos viver isso. Todas nós queremos sair de um lugar de se sentir sem valor nenhum, que ninguém me vê, ninguém me reconhece. Parece que eu estou nadando, 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 nadando e não chego em lugar nenhum, que eu estou fazendo, 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 fazendo e não conquisto nada, que eu estou servindo, 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 servindo as pessoas e ninguém reconhece, que eu estou me doando, me doando, me doando, me doando, mas ninguém me dá valor, que eu me sobrecarrego para fazer tudo para todo mundo, mas que ninguém estende um dedo para me ajudar. Eu faço tudo para todos e nada para mim. Eu sou a última da lista. E eu faço isso achando que é isso que vai me fazer me sentir valiosa, uma mulher de alto valor. Só que uma coisa que você precisa entender é que não tem alto valor se esse valor não vem do alto. Não existe autoestima se essa estima não vem do alto. Porque não existe eu entender quem eu sou no filme da minha vida sem entender quem escreveu esse filme. No caso da Vivian, quem escreveu o filme foi o diretor, o roteirista, o produtor, todo mundo junto. Os roteiristas escreveram uma história com um objetivo, uma história que não é real, mas que vira realidade no momento que a gente aceita aquilo na nossa mente. Nós somos altamente sugestionáveis. A nossa mente é altamente sugestionável. Altamente. Só que existe um filme que não é mais um filme, que é a história real das nossas vidas, que tem um roteirista, que tem um criador, que eu e você interpretamos, só que não é uma interpretação, é a nossa vida real, é como se fosse estrelando Nath por ela mesma, e que essa é uma história, além de verdadeira, não é uma história que nos engana, nos faz viver numa ilusão, e eu não sei você, mas eu detesto ser enganada, então eu sempre busquei a verdade, uma hora eu encontrei, graças a Deus. Além dela ser uma história verdadeira, ela é uma história que contém todos os recursos que você precisa para vivê-la, por conta de uma palavrinha, a graça. Pela graça, nessa história você tem um salvador. Pela graça, nessa história, você tem um príncipe. Não é o príncipe encantado, é o príncipe da paz. Muito melhor. Nessa história, você tem um noivo. Nessa história, você tem toda a riqueza de que você precisa para cumprir o seu chamado na Terra. E essa história é real. Ela não é um conto de fadas. E é sobre essa história que a gente vai falar nos próximos 7 dias. Eu quero que você entre no filme da sua vida a partir de agora. A gente dá um pause no filme da Julia Roberts, a gente dá um pause nessa música, a gente dá um pause nos doramas que a gente vê, a gente dá um pause rapidinho e a gente dá um play no filme que Deus escreveu para você viver. Um filme em que você nunca mais não vai se sentir merecedora ou, não sei, você vai me dizer no final dos 7 dias. Um filme que nunca mais você vai se sentir aquém dos desafios, aquém do chamado que Deus tem para você. Nunca mais você vai se sentir insegura, pelo contrário, essa jornada é uma jornada para te fazer se sentir segura, amada, segura de que é amada, que essa é a segurança mais estabilizadora da vida de qualquer mulher. Em 7 dias, e não é porque são 7 dias, é porque a gente vai dar o play no filme da tua vida, que foi escrito pelo Criador, por aquele que não mente, não muda de ideia, que é fiel, Aquele que começou é fiel para concluir. Então, se ele começou uma obra na sua vida, não importa quanto tempo, nem em que filme você esteja agora, pode ser que você tenha saído do filme do Criador para ir atrás de outros filmes, não tem problema. Por conta da graça, esse filme ele vai ter o final feliz de sempre. E esse final feliz é viver para sempre com ele, é reinar com ele em terra. Esse final feliz é ver a tua família limpa de toda a sujeira, de todo o laço com as trevas, de todo o pecado, de toda a diminuição de valor, toda a falta de dignidade, e ver a sua família restaurada em Cristo, em Jesus. Primeiro espiritualmente, e depois a gente vê os frutos aqui na terra. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que tem prazer na palavra de Deus. Em Salmos 1 diz, feliz é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não toma assento numa roda dos escarnecedores, que não é o lugar dele. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada à beira do riacho, cuja folhagem nunca vai murchar. E os frutos vão frutificar no tempo certo, e tudo que essa pessoa fizer vai ser bem sucedido. Esse é o filme da tua vida. Por outro lado, o caminho do ímpio é como palha levada pelo vento. Se você experimenta uma vida em alguma área que parece palha levada pelo vento, essa história é para você. E Nath, como é que é esse filme? Esse filme, eu quero ver esse filme, eu não quero ter mais sofrimento, eu não quero mais ter dor, eu não quero mais viver guerra, eu não quero mais viver conflito. É isso que você está me prometendo nesses próximos dias? É isso que você está me prometendo na realeza? Não é, porque não é o que Jesus prometeu para nós. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O nosso príncipe é um vitorioso, você não está entendendo. O nosso príncipe não é um homem como Richard Gere, que se ele mudasse de ideia 5 minutos depois de resgatar a princesa no seu cavalo barra limusine branca, ele não tinha compromisso de fidelidade nenhuma com ela. Inclusive, ele não botou aliança no dedo nenhum, não chamou, pediu ela para casar, nada. Ele não fez aliança com ela. Aquilo ali era um momento, mas tudo podia mudar. E se o Richard Gere, parte 2 do filme, mudasse de ideia... O Edward, o personagem, a Vivian ia voltar para onde? Porque não tem mudança de vida definitiva nos outros filmes. Mas no filme de Deus para a nossa vida tem. Mas para isso a gente precisa ter a mente renovada pelo próprio Deus, não pela minha vontade própria, não por ferramentas próprias, não por interesses próprios, mas entregando o meu corpo como sacrifício vivo e falando, Senhor, eu confio, pode renovar. E só. E esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas não vai ser tudo mil maravilhas, como eu falei para vocês. Não vai ser. Inclusive... Esse filme está na Bíblia, esse filme que a gente vai ler juntas, o script, nos próximos dias. E ele contém uma prostituta igual a Vivian. Essa prostituta, ela teve uma história. Ela se encontrou com o príncipe. Ela saiu de um lugar de não ter valor nenhum para ser uma mulher de alta dignidade, de alto valor. E se tornou até... uma ancestral de Jesus, está lá em Mateus, que é Raabe. Então a gente vai focar na história de uma prostituta. Mas uma história que, de fato, foi transformada. Para sempre. E uma história que causa efeito até hoje. Uma história que está transformando vidas até hoje. Uma história que eu amo e que eu mal posso acreditar que é essa que eu vou usar para a gente se posicionar em honra e para a gente ser curada e liberta nesse propósito. No próximo episódio, no episódio que vai ao ar amanhã, no próximo dia, a gente vai falar sobre Raabe e o papel que ela teve nessa história, nesse filme, para que hoje eu e você possamos ser salvas pela graça, libertas, curadas, para que hoje nós possamos ser uma mulher de honra. Raabe tem papel nisso. E para aquelas de nós que nos vemos numa situação tão deplorável quanto Raabe, a gente compreender também o que é necessário para viver, o tipo de transformação de vida que Raabe viveu. Desde que eu voltei para os caminhos do Senhor e comecei a ler a Bíblia e ser liberta pela Bíblia, porque é a palavra de Deus que liberta, está escrito em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus e a Bíblia fala que Jesus é o Verbo que se fez carne. Ele é o Haja de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é Deus em ação na terra. Ele é Deus criando todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E sem Ele, nada podemos fazer. Também está lá no livro de João. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a história de Raabe me tocou profundamente. A história de Raabe está em Josué 2. Se você quiser ler como dever de casa para amanhã, você pode ler. E a história de Raabe me impactou muito, porque eu não tinha consciência do que a Bíblia chamava de prostituição, né? Eu sabia da prostituição do tipo da Vivian, do filme Pretty Woman, Uma Linda Mulher. Aquela prostituição eu nunca vivi. Então, prostituição parecia algo muito distante da minha vida. Até eu entender qual é o padrão de Deus, a forma de Deus, o script de Deus, quando Deus escreveu a minha história. Ele tinha uma história de alto valor para mim. Ele tinha algo muito, muito longe do que ele chama de prostituição. Então, quando eu estudei a história de Raabe, que é o que a gente vai fazer juntas, eu pensei assim: meu Deus, a história de Raabe, eu acho que é a história que mais me dá esperança de todas que eu já li. Porque se Raabe, que foi quem foi, uma prostituta sem valor nenhum, que morava na muralha de Jericó, se Raabe foi salva, liberta da destruição de Jericó e toda a sua casa, se eu viver algo semelhante a Raabe, eu já estou feliz. Porque eu também queria ser resgatada por Deus e toda a minha casa. E o Senhor é fiel, o Senhor tem feito. Aquelas que me acompanham e conhecem sabem que o Senhor tem feito algo grandioso na minha vida e na minha casa. E se você tem alguma dúvida de que Deus escreveu a sua história, eu estava aqui folheando a Bíblia para achar para você o Salmo 139, que diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formada e entretecida, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como os teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus conhece os seus dias, Deus conhece os meus dias. E Deus quer se revelar a você nesse propósito. Ele quer revelar a graça dele para você nesse propósito. Ele quer te entregar a caixinha da Tiffany. Ele quer te entregar perdão, ele quer te entregar cura. Ele quer te entregar o próximo capítulo dessa história, o próximo episódio dessa série. Mas, com a mente que você tem hoje, você não vai conseguir. Com o filme que está passando na sua mente hoje, que pode não ser Uma Linda Mulher, mas é um filme, é uma fantasia de percepção, uma ilusão. O linguajar que você escuta muito por aí são as crenças, certo? Então, crenças que você tem tentado mudar, elas podem até ser mudadas em algumas técnicas, essas técnicas funcionam, mas não é isso que Deus está propondo para nós aqui. Deus está propondo que sem a gente fazer nenhum esforço, nenhuma técnica de presente, ele vai começar a tocar um novo filme. Isso quer dizer, na prática, que uma nova percepção vai surgir. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, ter ideias que você nunca teria, se sentir de formas que você nunca se sentiu. E todas essas coisas serão boas, perfeitas e agradáveis. Todas essas coisas serão novas coisas, serão coisas mais altas. Tudo, tudo, tudo para cooperar para o seu bem e para você viver o seu propósito nessa terra. Então, eu tenho um convite para te fazer nesse primeiro dia. O primeiro deles é participar do desafio. Escute sobre o desafio lá no grupo do WhatsApp, se você está fazendo esse propósito em tempo real. Anote tudo que você que te chamou a atenção nesse episódio. Segundo, se você está decidida a não buscar mais outras fontes para se sentir uma mulher de alto valor, uma mulher rica, uma mulher resgatada, uma mulher salva, uma mulher maravilhosa. Se você não quer, porque você já tentou e fracassou, porque você já tentou e se frustrou, você quer focar exclusivamente em Deus, eu te garanto, porque a palavra dele garante, você vai sair desse propósito diferente do que você entrou. Todas aquelas áreas que você não conta para ninguém, mas que você se sente muito insegura, mas que você não tem nem coragem de falar, talvez você seja uma líder já, tenha uma alta posição ministerial, ou uma posição de muita exposição, ou até uma área ministerial em que você é usada por Deus para ajudar muitas pessoas, mas você mesma está capengando naquela área. Como que você vai falar isso para alguém? Se você é a maior referência naquilo que você conhece, Deus vai renovar a sua mente. Ele vai trocar os episódios que não estão encaixando nessa história e vai limpar esse filme para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas então qual é a oração do primeiro dia, Nath? Eu quero uma oração de cura. Eu quero uma oração de libertação. A gente vai fazer. A oração de cura e libertação é sempre um pedido de perdão, é sempre um reconhecimento do padrão de Deus, da palavra de Deus. Um pedido de perdão ao reconhecermos que não estávamos vivendo nesse padrão, nos posicionando nesse filme, nessa palavra, nesse filme no sentido de que é uma história verdadeira que está acontecendo nesse momento. Eu peço perdão para o Senhor e eu convido o Espírito Santo para me guiar pelas tuas veredas, como nós lemos aqui. Todos os dias essas serão as orações simples que faremos. Então eu vou te explicar sempre a oração para que quando você fizer, você faça com fé. Qual é a oração que vai funcionar, Nath? A oração feita com fé, fé genuína. Não é a oração longa, não é a oração complicada, não é a oração rebuscada, não é a oração com tempo de crente ou com conhecimento da palavra. É a oração genuína, crendo com o coração e confessando com os lábios. E eu vou orar por você sempre antes e depois da sua oração. A única coisa que você precisa é crer. Até a graça a gente só acessa pela fé. Então, fé, eu vou pedir para Deus te dar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor escreveu a nossa história, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor sabe o nosso verdadeiro valor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E nós queremos que o Senhor se revele a nós os seus segredos, a nossa verdadeira etiqueta. Eu peço, Pai, para que o Senhor revele a cada mulher que está aqui. Eu sei que elas precisam de fé. E algumas estão sem fé, algumas estão com pouca fé. Mas não importa, Pai. A fé vem do Senhor. Então eu oro para que o Senhor derrame uma provisão de fé sobre cada mulher que está aqui. E que elas creiam o suficiente para voltarem amanhã e depois, que elas creiam o suficiente para fazerem a próxima oração, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, confiando totalmente que aquele que começou a obra é fiel para concluir. E eu peço, Senhor, que todos os filmes enganosos que estão passando na nossa mente, todos aqueles que a gente implantou, todos aqueles que a cultura, a nossa cultura familiar, todos aqueles que a gente aprendeu a ver como uma história de alto valor, eu peço para que o Senhor arranque do nosso coração toda essa raiz de engano, Pai. Eu te dou liberdade, na autoridade do nome de Jesus, para arrancar as minhas. E em concordância com essas mulheres, nós te damos liberdade para o Senhor arrancar as nossas. E desde já, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Eu represento Jesus nesse propósito, eu estou debaixo desta aliança e eu dou uma ordem para qualquer espírito imundo, perturbador, que venha saquear aqueles presentes que Deus, o nosso Pai, tem para cada mulher que está aqui. Eu dou uma ordem para que saia agora e não volte em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido para ocupar o lugar, preencher nossos corações e as nossas mentes e nos ensinar. E nos ensinar o verdadeiro valor que temos e o verdadeiro valor que o Senhor quer revelar para nós nas nossas vidas. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Rainha, você agora vai orar comigo. Aquelas que creram, aquelas que estão dispostas a entregar a vida como sacrifício vivo para experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, só essas que vão, de fato, experimentar o sobrenatural de Deus ao longo dessa semana. Então eu oro para você que creu. E se você não creu, não desista do propósito. Quando esse áudio acabar, ore de novo falando: Senhor, me dá fé, e Ele vai te dar. Ele vai te dar. Essa é a coisa mais linda, mas você precisa pedir. Ok? Então você que já creu, ore comigo em voz alta, de olhos abertos, logo depois de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra me garante coisas que eu não consigo nem imaginar. Eu confesso que eu nem entendo tão bem como que a minha vida pode mudar. Eu já tentei de tantas formas. Eu já procurei em tantos lugares, mas a partir de hoje eu te dou um voto de confiança. Eu faço prova da sua fidelidade no dia de hoje. E eu, como a tua palavra pede, entrego a minha mente, o meu corpo como sacrifício vivo, para que o Senhor, o Deus que criou, me criou, renove a minha mente. Em nome de Jesus, renove a minha mente. Eu creio que se tem alguém que tem poder para fazer isso, é Jesus. Eu não sei como vai ser. Eu nem sei se eu creio tanto assim. Mas eu estou totalmente disposta a ser convencida da verdade. Eu não aguento mais ser enganada. Eu não aguento mais viver histórias fantasiosas que não me levam a lugar nenhum. Eu não aguento mais correr atrás de dinheiro. Eu não aguento mais correr atrás da aprovação das pessoas. Eu não aguento mais correr em círculos Eu não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu quero viver algo novo, Senhor. E eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Em nome de Jesus, eu te peço que isso aconteça nos próximos dias. Te peço graça para permanecer firme. Te peço graça para ter a fé necessária um dia após o outro. E eu te peço, abra os meus olhos para ver. Abra os meus ouvidos para ouvir. E abra o meu coração para te perceber, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale assim agora, ó. Eu te entrego todo o filme. Todo filme que eu já dei o play. Todo filme que está na minha mente, eu nem sei que está na minha mente. Eu te dou liberdade para tirar essas fitas de dentro de mim, para tirar esses DVDs, para tirar esses scripts, para arrancar do meu coração aqueles que se enraizaram e viraram crenças. Eu te dou liberdade, Senhor. Arranca essas sementes contrárias à tua palavra de dentro de mim. E eu te dou liberdade para enraizar as palavras de paz, de vida eterna, de prosperidade, de amor, de graça, de misericórdia que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, eu renuncio todo outro senhorio a partir dessa semana. E eu aceito o senhorio do Senhor Jesus sobre mim. Porque eu quero pagar para ver onde essa história vai parar. Em nome de Jesus. Amém, rainhas. Amém e amém. O texto bíblico de hoje é Romanos 12, 2. E Josué 2 é o que a gente vai falar amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e te traga de volta para o dia 2. Eu mal posso esperar.